O nono mandamento: a verdade como um caminho de vida. Quão importante é a verdade? Para apreciar plenamente o nono mandamento, com a sua proibição de mentir, temos de perceber o quão importante a verdade é para Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Quão importante é a verdade? Para apreciar plenamente o nono mandamento, com a sua proibição de mentir, temos de perceber o quão importante é a verdade de Deus. O que as Escrituras nos dizem sobre Deus? Sua palavra e a verdade? Observe o que vários versículos declaram. Toda a palavra de Deus é pura, diz Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Daniel refere-se à palavra de Deus como escritura da verdade, citado em Daniel, capítulo 10, versículo 21. Jesus Cristo disse em oração a Deus Pai: a tua palavra é a verdade, citado em João, capítulo 17, versículo 17. A Bíblia toda ensina que Deus não é homem para que minta, citado em Números, capítulo 23, versículo 19, e explica que a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis, citado em Salmos, capítulo 33, versículo 4. Porque Deus é a verdade, citado em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. E sua verdade estende-se de geração a geração, citado no Salmo 100, versículo 5. Como a fonte da verdade, Deus exige que seus servos sempre falem a verdade. Sob a inspiração de Deus, o rei Davi escreveu: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, ou seja, e que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Citado no Salmo 15, versículos 1 a 4, Nova Versão Internacional. Deus espera que a verdade permeie todas as facetas da nossa vida. Cristo e a verdade. Restaurar o respeito pela verdade como uma forma universal de vida será uma prioridade quando Jesus Cristo voltar para estabelecer seu governo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. E o nome do Senhor dos Exércitos, Monte de Santidade. Está em Zacarias, capítulo 8, versículo 3. Ao vislumbrar o governo de Cristo no reino de Deus, no Salmo 85, revela a ênfase que Deus dará à justiça e verdade. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e paz se beijaram, a verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Está nos versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus Cristo irá insistir para que toda a humanidade siga seus passos ao aceitar, acreditar e falar a verdade. A verdade é nosso relacionamento com Cristo. Nosso relacionamento pessoal com Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, começa com nossa aceitação e entrega, ou seja, submissão à palavra de Deus como verdade, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quando Jesus foi julgado, pouco antes de sua crucificação, o governador romano Pôncio Pilatos perguntou se ele era realmente um rei. Jesus respondeu, resumindo sua missão e apontando quem poderia responder à sua mensagem: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Citado em João, capítulo 18, versículo 37. O caráter de Cristo era e é um reflexo perfeito do caráter de nosso Pai Celestial, o Deus da verdade. Em resposta a uma pergunta de um de seus discípulos, Jesus disse: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Citado em João, capítulo 14, versículo 6. É desejo de Deus que seus discípulos estejam sempre falando a verdade com o espírito de amor. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Citado em Efésios, capítulo 4, versículo 15, versão BLH. Para ser discípulos de Jesus Cristo, devemos resolutamente falar a verdade, demonstrando a sinceridade de nosso amor pelos outros. Temos também de aceitar e obedecer como caminho da verdade, citado nos mandamentos e ensinamentos de Deus, citado em Salmo 119, versículos 30, no versículo 151 e no versículo 160. Samuel nos diz: Tão somente temei o Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandioso coisas vos fez. Citado em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Mentiras sem fim. É quase impossível hoje em dia ter certeza que alguém está dizendo a verdade. Quase todo mundo tenta equilibrar o risco de ser pego aos benefícios percebidos de mentir. Algumas empresas são surpreendentemente criativas ao camuflar o engano quando anunciam seus produtos. Em quase todo lugar é possível encontrar indivíduos, empresas e outras organizações envolvidas em um jogo sofisticado de como podem enganar sem atrair processos judiciais ou alienar potenciais clientes. Hoje em dia, mentir é um modo aceitável de vida. Nosso mundo é descrito com precisão no relato de Isaías sobre antigo Israel. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Citado em Isaías, capítulo 59, versículo 4. Versão Almeida Corrigida Fiel. Como Deus vê a epidemia de mentiras dos israelitas? E lhes dirás: Uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Citado em Jeremias, capítulo 7, versículo 28. E estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o Senhor, está em Jeremias, capítulo 9, versículo 3. Como era naquela, hoje também as pessoas rotineiramente introduzem o engano em seus relacionamentos pessoais, sociais, políticos, religiosos e econômicos. A falta de honestidade é tão amplamente aceita que a censura pública já não mais desencoraja ao mentiroso, porque isso tem que vir do interior da pessoa. Você é sincero? Agora eu, como orador, também vou responder. Agora vem uma pergunta importante para você pessoalmente. Você mente esporadicamente para não machucar as pessoas? Talvez fosse melhor ser mais gentil com a palavra, formulando a questão um pouco diferente. Que importância você dá a ser verdadeiro? Uma importância enorme. Ou o reverso da moeda: mentir é repugnante para você? Sim, me faz muito mal. Estas questões são cruciais. Você precisa perguntar e responder a estas perguntas para si mesmo e sinceramente. Façam esse teste. As tentações para mentir nunca acabam. Elas estão sempre presentes. Mentir é uma maneira tão rápida e sem esforço de conseguir uma vantagem sobre os outros. Ela parece oferecer uma fuga rápida e fácil de embaraços, medo e culpa. Mas a Bíblia diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Citado em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Estamos diante de uma escolha fundamental. Ou nós seguimos o exemplo de Deus, da veracidade e da honestidade em nossas ações e conversas, ou seguimos o exemplo do autor da mentira, Satanás. Jesus nos diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira, citado em João, capítulo 8, versículo 44. Ele enganou Eva, então ela disse para Adão comer o fruto proibido, citado em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6 e o versículo 17. Este ato de desobediência trouxe sofrimento e a morte a nossos primeiros pais. O diabo tem enganado e desinformado implacavelmente as pessoas desde então. A influência maliciosa de Satanás é tão grande que ele engana todo mundo, citado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. É muito fácil para nós seguirmos o seu exemplo em nossas relações com os outros, especialmente quando a mentira é tão comum ao nosso redor. A natureza humana é enganosa. Aprender a ser firme e consistente requer autodisciplina e coragem. E para ter essa firmeza e consistência, precisamos da ajuda de Deus. Muitas vezes nos encontramos fazendo coisas que sabemos que são erradas. Então, por que as fazemos? O profeta Jeremias nos dá a resposta. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Citado em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, Nova Versão Internacional. Deus entende a nossa natureza e revela como combatê-la. Jesus explicou que, embora possamos estar dispostos a obedecer, a nossa carne é fraca. Citado em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Falta-nos determinação e força para resistir à tentação. Como então podemos neutralizar essa fraqueza? Deus, através da caneta do apóstolo Paulo, explica a solução para este problema universal humano. Citando-se como um exemplo, Paulo descreveu a eterna luta humana, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Está em Romanos, capítulo 7, versículos 14 e 15. Podemos comparar a Paulo? Nós temos experimentado a mesma frustração e remorso. Paulo continua, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Citado nos versículos 22 a 24. Paulo tinha aprendido que as pessoas precisam de ajuda para superar as fraquezas da natureza humana. Superar o engano. Outro apóstolo, Pedro, negou a Jesus na noite de sua traição, mentindo sobre conhecê-lo. Citado em Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 74. Como Pedro, a maioria das pessoas acham quase impossível abandonar todas as formas de falsidade até que entregam suas vidas a Deus e começam a buscar sinceramente sua ajuda. E essa ajuda está disponível, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Devemos pedir essa ajuda? E como podemos recebê-la? A palavra de Deus responde-nos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, citado em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16. Temos em mãos a solução para essa fraqueza humana, generalizada e insidiosa, Paulo exortou os membros da igreja em Éfeso para que vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Citado em Efésios, capítulo 4, versículos 24 e 25. O caminho da verdade. Aqueles que voluntariamente creem e obedecem à verdade de Deus podem, ao ser batizados e ao receber o Espírito Santo, tornar-se membros da igreja que Jesus Cristo edificou. Ele se refere a este como a luz do mundo, citado em Mateus capítulo 5, versículo 14. Eles representam o caminho da verdade, citado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Paulo chama a igreja de Deus a coluna, firmeza e firmeza da verdade, citado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Seus membros são os servos que servem ao Deus vivo e verdadeiro, citado em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. A igreja maneja ou manejando bem a palavra da verdade, citado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é encarregada por Cristo a pregar a verdade do Evangelho a todo mundo, citado em Gálatas capítulo 2, versículo 5, Mateus capítulo 24, versículo 14 e no capítulo 28, versículo 19. Tudo na vida de um cristão tem que estar ancorado na verdade. Deus quer que, como seus filhos, nos comprometamos com a verdade e a reflitamos em tudo o que fazemos. É por isso que Deus nos ordena em Êxodo capítulo 20, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo.